Por que a gente não fala de pão de queijo?
Não, eu acho melhor falar sobre desenho.
E se a gente falasse sobre esporte?
Que tal a ideia de falar sobre música?
Podcast, hein? Eu acho que podcast é uma boa, hein?
E se a gente falasse uma ideia atrás da outra?
Fala pessoal, meu nome é Iago e a ideia de hoje é falar sobre educação financeira. No finalzinho do meu segundo ano da faculdade, lá em 2015, eu comecei a ficar mais interessado em entender temas econômicos. Tinha recentemente feito uma matéria de engenharia econômica com o professor Kleb e fui adentrar nesse mar de conteúdo que havia na época no YouTube. Motivado também por um amigo, eu fui, na época, seduzido para entrar nesse mundo do day trade, que, no final das contas, eram operações diárias do índice da bolsa que você poderia começar a tradear com 30 reais. Fui seduzido, fiquei as minhas férias inteiras na frente do computador, vendo vários gráficos subindo e descendo. Fiquei encantado com essa ideia de ganhar dinheiro fácil. Sem falar que eu ficava todo me achando, saber, né, de análise técnica, entender, com aspas bem grande, sobre a bolsa de valores. Coloquei um pouquinho do dinheiro que eu tinha e acabei perdendo um quarto dele. 3 meses foram suficientes para entender que aquilo ali não era para mim. E foi assim que esse termo educação financeira, né, ou mundo financeiro apareceu na minha vida. Muitas pessoas ainda confundem educação financeira com promessas de ficar milionário, né, rico, ter carrão, mansão e tudo que o dinheiro pode dar. E desde que eu comecei a trabalhar com Dinheirama, né, editando o DinheiramaCast e aprendendo sempre com o Conrado e o Rick, compreendi que na verdade educação financeira está mais ligada ao autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Educação financeira não é você ser milionário, mas sim saber administrar e gastar o dinheiro que você juntou da forma que faça mais sentido para os seus sonhos e obrigações. Até porque, para a maioria das pessoas, dinheiro é um recurso extremamente escasso. Mas é lógico que eu não poderia fazer um podcast sobre educação financeira sem trazer as minhas referências da área, que é justamente o próprio Conrado Navarro e o Ricardo Pereira, sócios do Dinheirama, na qual hoje eu trabalho editando e sendo também participante do Dinheirama Cast, e também meu querido professor e amigo Kleber Gonçalves, que já é a segunda participação dele aqui no podcast Uma Ideia Atrás da Outra. Então, bora pro papo! Fala pessoal, meu nome é Iago e esse podcast aqui é quase um DinheiramaCast. DinheiramaCast mais o professor Kleber, mas ainda vou chamar ele de Uma Ideia Atrás da Outra, porque eu convidei aqui grandes pessoas que eu trabalho diariamente com educação financeira e eu gostaria que primeiro, antes de, né, introduzir o assunto, que cada um se apresentasse para poder fazer o famoso cara e crachá, todo mundo reconhecer a voz com o nome.
Bacana, Iago, a gente agradece pelo convite. Eu sou o Ricardo Pereira, sou cofundador do blog Dinheirama.com, também trabalho hoje em dia no uma fintech chamada Grão, com a parte de conteúdo de educação financeira.
Salve, salve, Iago, Ricardo, Kleber, tamo junto aqui nesse podcast, que não é o DinheiramaCast, como você brincou, porque tem a presença do professor, né, do mestre. Daqui a pouco o mestre vai ver se a gente tá falando direito ou não. Então tamo junto, eu sou o Conrado Navarro, fico muito feliz pelo convite, tô nessa jornada aí ao lado do Ricardo, tem pelo menos 13 anos, a gente criou o Dinheirama praticamente juntos lá atrás e a gente veio aí aprendendo sobre o mercado financeiro, investimentos, educação financeira juntos e hoje somos sócios, continuamos sócios, né, na Grão, que é a primeira fintech brasileira de microinvestimento e outras coisinhas mais que logo logo a gente vai poder contar e vai ter novidades aqui para todo mundo que está acompanhando. Vamos nessa!
Opa, já tem, né, notícias novas aqui no podcast. E o professor Kleber, que não é a primeira vez que está aqui, né, já é a segunda participação.
Fala, Iagão, Conrado, Ricardo, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Kleber, eu sou professor na área de finanças, né? E estou aí nessa luta para tentar ajudar os jovens e adolescentes a administrarem melhor o seu dinheiro.
E até para dar um pontapé, que nem estava comentando, educação financeira já era um tema que eu gostava. Já tinha um tempo que eu aprendi, na verdade, eu acho que o primeiro contato que eu tive com a educação financeira, eu já até comentei isso com o Kleber, foi na própria aula de engenharia econômica. E é um tema que eu convivo já desde a própria aula, que eu tive mais interesse, e depois surgiu o Conrado e o Dinheirama Cast junto com o Rick, e toda semana a gente fala sobre esse tema, né? Então, realmente, estou um pouco mais de um ano e meio vivendo um pouco do que educação financeira pode gerar de conhecimento. E eu gostaria, na verdade, de saber disso, exatamente de vocês.
como que surgiu esse tema na vida de vocês? E depois também perguntando mais pro Rick e Conrado, como que surgiu também o Dinheirama, né? Porque além de vocês exercerem a educação financeira, vocês também trabalham com isso, né? Criam conteúdo sobre isso.
Pois é, Egon, você falou uma coisa interessante, eu tava prestando atenção aí que você tava falando, e você mencionou, né, que começou a conhecer, estudar e ter mais ideia sobre a educação financeira tem mais ou menos um ano e meio, né? Dois anos, né? Você é um rapaz que tem quantos anos?
Eu tenho 24.
24 anos, né? Então você passou boa parte, né? A maior parte da sua vida sem ter muito conhecimento sobre educação financeira. Era algo que, de repente, não fazia parte aí da sua, né? Dos seus assuntos aí mais buscados, né? Ela tá passando um carro aqui na frente, deve estar estourando. Mas assim, é bacana, a gente tá gravando em casa mesmo, né? Tá todo mundo em casa, né? E continuando minha linha de raciocínio. Então, educação financeira não é um assunto que é tão discutido, né? Nas famílias brasileiras, quer dizer, boa parte das pessoas começa a ter algum tipo de conhecimento sobre isso quando chega na universidade até, né? Até engraçado, porque as escolas mesmo tem pouquíssima coisa que tem, sei lá, trata pouco às vezes sobre esse assunto. E quando trata, acaba sendo um puxadinho de uma matéria ou de outra, né? Não existe nenhum projeto que seja realmente forte educação financeira, por mais que esse assunto já venha ganhando, assim, visibilidade e tenha até algumas iniciativas a partir disso. Então, falando propriamente da minha vida, né? A gente está trabalhando com educação financeira desde 2007, né? O Conrado comentou agora há pouco que fazem 13 anos que nasceu o Dinheirama, mas eu já venho falando sobre educação financeira e tentando colocar em prática na minha vida praticamente desde os 15, 16 anos. Eu sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito de economia. Então era um assunto que me despertava bastante curiosidade, estudei bastante sobre o assunto, apesar de não ter formação de economia. E eu sempre, por conta da leitura também, leitura de jornais e tudo mais, eu percebia que educação financeira ou era, naquele momento, né, era uma coisa muito específica, né, um material até, vamos assim dizer, que tinha que ter um nível de conhecimento grande para entender, ou então uma coisa muito rala. Então tinha esse meio do caminho aí, que é onde normalmente a maior parte das pessoas se encontra, né, com relação ao entendimento, para explorar. Então até por conta disso, comecei a escrever mais sobre educação financeira, que foi justamente, tinha poucas semanas que eu estava começando a fazer isso em 2007, que eu acabei caindo no Dinheirama, que o Conrado estava já começando algumas semanas, né? Então eu deixei um comentário em um dos artigos, o Conrado me respondeu, e a gente, a partir daí, a gente percebeu que, de repente, juntos tínhamos a chance de fazer algo assim que tivesse mais abrangência, né? E a gente tinha força para escrever mais e ter, impactar mais a vida das pessoas, muito naquele momento, em cima das nossas experiências pessoais. Então, esse mais ou menos foi por aí que nasceu o Dinheirama, e também acho que o Conrado tem mais até a acrescentar sobre isso, e também da minha parte com relação à educação financeira, sempre pensando nessa parte de mostrar para as pessoas como que eu fazia, né, como que eu faço.
Oi, Agão, Conrado aqui para comentar um pouquinho do lado também da vida pessoal. É bacana você abrir esse espaço, porque quando a gente começa a contar também, a gente faz uma viagem, né, no tempo. E a minha primeira lição de educação financeira chama-se Dona Carmen. E aqui eu já deixo um beijo para Dona Carmen, que é minha mãe, minha querida mãe. E a lição da Dona Carmen de educação financeira para o Conrado foi ali mais ou menos nos seus 10 anos. E eu conto essa história no meu livro que eu acabei de lançar, que é o Quebre a Caixa, Fure a Bolha. Já aproveitei até para fazer o jabá, você viu que eu nem pedi licença e já fiz o jabá. Quebra a caixa, fura a bolha, procurem, porque tá rolando várias promoções aí. Às vezes na Amazon um livro aparece a R$16,90, acho que é o preço que tá hoje, que a gente tá gravando, inclusive, que é dia 24 de julho, mais ou menos. Então dá uma olhada lá, porque tá rolando uma promoção bacana. Quebre a caixa, fure a bolha.
Vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, inclusive.
Opa, show de bola. E aí, essa lição tá descrita lá, e ela foi bem simples, assim, apesar de no momento ter sido assustadora pra mim. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos quando resolvi, com mais 3 amigos, né, como toda criança saudável naquela época faria, a gente saía pra rua e voltava só no fim do dia, né, quando você não tinha aula, você tava de férias, né, e ninguém ficava tão preocupado assim. E a gente só tinha ideias boas, né, tipo, explodir lata de tinta com bomba, colocar bombinha em interfone, essas coisas assim que crianças saudáveis fazem. E aí, uma das coisas que eu resolvi fazer com com essa turma foi simplesmente derrubar um muro de concreto que já estava meio derrubado. Então, sabe quando você se depara assim com aquele muro de concreto que já tá meia bomba e você fala assim, pô, e se eu começar a dar umas pesadas, umas ombradas nesse muro aqui, será que ele cai? Mas a gente achava que não ia cair, né, cara? É lógico, né? Então a gente começou a fazer isso e o muro caiu, cara, e foi uma tragédia, porque a gente destruiu o muro da casa, cara. E aí era uma república de estudantes, os caras estavam viajando, e aí todo mundo ficou apavorado, saiu correndo, fomos pra casa com o rabinho entre as pernas. A minha mãe chegou, viu aquele alvoroço na rua, perguntou se eu sabia de alguma coisa, claro que eu falei que não, né, mas assim, a gente com certeza mente muito bem pra mãe, né, cara, assim, tão bem que a mãe percebeu na hora que eu tinha alguma coisa a ver com aquela história. E aí, eu acabei contando o que aconteceu pra ela, e ela falou, bem, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pra cada uma das mães dos seus outros três amigos, e a gente vai resolver esse problema, peraí. Aí pegou o telefone na minha frente, discou. Aí atendeu a primeira mãe. Olha, o Conrado tava com seu filho aqui na rua e eles quebraram o muro, tá maior bagunça aqui e tal, não sei o quê. E a gente vai ter que se juntar pra resolver isso aí e pagar o muro. Aí a mãe pegou assim, afastou, sabe quando você afasta do telefone e procura o seu filho dentro de casa? Falou assim, ô filho, vem cá, a mãe do Conrado tá falando que você tava com ele lá e vocês quebraram o muro. Aí o filho olhou pra mãe e falou assim, eu não, quem quebrou o muro foi ele sozinho. E aí a minha mãe ligou pra segunda mãe e escutou a mesma coisa, ligou pra terceira mãe e escutou a mesma coisa. Aí a minha mãe virou pra mim e falou, olha, todos eles falaram que foi você que quebrou o muro sozinho. E imagina, eu continuo, né, esse mesmo chassi de grilo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um chassi de grilo. Então, sozinho, eu não conseguiria derrubar nada. Mas, resumo da ópera, ela fez com que eu fosse trabalhar todo dia no escritório, na parte da tarde, a partir daquele ano, né? Depois de chegar da aula, almoçar, eu ia pro escritório dela, ela era advogada, e eu comecei na maquininha de escrever, depois passou pro computador, digitava as petições e os processos para ela, da 1h30 da tarde às 5 horas da tarde, todo dia durante um ano, e aí aquilo fazia com que parte da minha mesada fosse para pagar o muro. Então eu passei esse primeiro ano inteiro pagando, entre aspas, o muro. É claro que a minha mesada não dava para isso, né? Mas a lição que ficou foi: você pode quebrar quantas coisas você quiser, desde que você pague o preço por aquilo que você fez. Então essa foi a minha primeira lição de escolhas e consequências de educação financeira, e como diz o outro, o resto é história, né? Quer dizer, eu não fiz faculdade de administração nem nada, foi computação, mas adorava negócios, investimentos, investi desde sempre. Minha vida assim com o mercado financeiro é um caso bem de curtir bastante desde sempre, e aí fui a compartilhar as minhas histórias de sucesso no mercado, e aí nesse compartilhar conheci o Ricardo, conheci a internet, conheci a galera, e aí virou o Dinheirama, virou o que é hoje. A gente está em outro negócio hoje, mas enfim, seguimos investidores, seguimos investindo, seguimos compartilhando, seguimos aprendendo. Então acho que por hora essa lição é mais legal, depois eu posso falar um pouquinho mais de como estão as coisas hoje, para passar para o Kleber comentar um pouquinho aí. Mas a primeira lição chama-se Dona Carmen. Dona Carmen, obrigado, porque fez muita diferença, muita mesmo.
A Dona Carmen mostrou para o Conrado que não pode ficar em cima do muro, né, Conrado? Tem que...
Definitivamente não.
Derruba o muro, mas não fica em cima dele.
Cara, essa história foi inusitada, viu? Você pegou eu desprevenido. Eu nunca imaginei que a queda de um muro fosse introduzir educação financeira na vida de alguém. Agora você...
Não, eu aprendi a trabalhar, Iagão. Sim. Com 10 anos eu entendi o seguinte, você sai de casa uma hora, chega no seu escritório 1h30, sai de lá 4h30, vai pra casa, seus amigos estão todos jogando videogame, andando de bicicleta, e eu tava tendo que fazer isso pra poder pagar por uma escolha que eu fiz, né? Então foi isso que eu aprendi.
Eu só quero ver o Kleber ter uma história mais surpreendente.
Ih, a dona Cleusa é barra pesada, que eu sei também, cara. Ixi, Maria.
Mais do que essa fica difícil, né, Iago? Mas você vê que o Conrado começou lá quebrando o muro e hoje ele quebra a caixa, né? Então eu acho que ele gosta mesmo de quebrar as coisas, né?
É bem isso mesmo, cara. Eu não paro de quebrar as coisas, Kleber. Agora tá ficando interessante, porque quanto mais o tempo passa, agora eu não tô sabendo montar mais não, cara. Agora tá divertido só quebrar mesmo, cara.
Olha, história incrível, né? Tanto do Ricardo quanto do Conrado. Eu, na verdade, comecei a entrar na área financeira no final da faculdade, né? Eu sempre gostei de engenharia, sempre imaginei que fosse trabalhar com engenharia. e sempre imaginei que fosse trabalhar com manutenção especificamente, que era algo que eu gostava. Cheguei a fazer estágio na área, gostei também, mas quando eu tive contato também com a disciplina de engenharia econômica, no penúltimo ano de faculdade, eu gostei muito daquilo e aí comecei a me dedicar mais para essa área, economia, finanças, negócios. E foi aí que eu realmente comecei a me dedicar um pouco mais e a estudar um pouco mais esse assunto, né? Depois fui fazer pós-graduação na área e estou aí desde 2003 aqui na Unifei como professor. Não vou nem fazer as contas de quanto tempo faz já, porque assusta, mas eu estou aí a esse tempo. Você foi meu aluno, Iago, de engenharia econômica?
Fui seu aluno.
Foi, né? Então, e a ideia é justamente essa, né? Eu trabalho aqui justamente para isso, para plantando sementinha, né? Porque ninguém consegue pegar uma disciplina e aproveitar 100% e sair da disciplina especialista. Acho que o professor tem que principalmente despertar o interesse. E tá aí o Iago para provar que acho que pelo menos para ele funcionou, né? Então eu tô aí esse tempo todo, né, mexendo com finanças pessoais, finanças corporativas, mercado de capitais, investimentos. É, e estamos trabalhando nisso aí e vou morrer trabalhando nisso, se Deus quiser.
Não quero que o Kleber ache ruim comigo, mas tipo assim, a história do Conrado me fez lembrar também que talvez, não o conceito de educação financeira, mas também um pouco desse entendimento sobre dinheiro e tal, eu não posso deixar de citar minha mãe também. O professor Kleber, nas aulas dele, eu acho que aprendi mais sobre essa questão da educação financeira mais em números, né? Que eu nunca, um olhar que eu nunca tinha. Mas minha mãe, realmente, olhando pela história do Conrado, ela ouvindo aqui, senão ela vai me xingar depois, né? Mas realmente ela me ensinou também muito o valor do dinheiro, assim, o valor de juntar, o valor do trabalho, né? Que é que conseguir o dinheiro é proveniente de um esforço que você adquire. E às vezes gastar ele de uma forma não consciente, né? Às vezes não. Enfim, gastar por gastar, não pensando muito que aquele dinheiro tem um trabalho por trás, é isso que me trouxe, na verdade, talvez essa noção de poupar, né? Essa noção de você ter uma educação financeira mais saudável nesse sentido, como se fosse, sei lá, uma nutrição, né? É um pouco disso. E até a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, saber a opinião de vocês, é mais voltada para esse lado. Porque assim, a educação financeira hoje, ela ganhou um altar muito grande nas redes sociais. E eu acho que isso é muito positivo, mas tem muito aquela questão, digamos assim, mais marqueteira da coisa. Onde que fala mais dessa questão de, educação financeira é para você ficar rico, milionário, é para você talvez voltada a mais talvez essa questão de produtividade, que é muito levantado pelos coaches. Mas, e tem acho que foi um episódio para trás do Dinheirama Cast, que para mim foi a melhor definição que eu gostei que saíram de vocês, que educação financeira tá muito linkado ao autoconhecimento. Ou seja, é você entender o que você quer, os seus sonhos, que normalmente tipo assim, quase tudo envolve dinheiro, né? Envolve consumir alguma coisa, comprar alguma coisa. É você saber o que você gosta, o que você quer correr atrás, os seus sonhos, e gastar, né, o seu dinheiro voltado para aquilo que você quer. Então é aquela questão de você, é um gasto consciente do seu dinheiro, já que o dinheiro é um recurso escasso. E eu acho isso interessante porque foge um pouco dessa visão de que educação financeira é ter dinheiro por dinheiro. Na verdade, o dinheiro é só uma ferramenta, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, assim, a opinião, como que vocês descreveriam melhor o que é de fato, assim, a educação financeira para o pessoal que está ouvindo?
Iago, deixa eu dar uma sugestão para o Kleber comentar primeiro esse tema, porque eu acho que é legal ouvir de um professor, e aí aproveito e faço um parênteses importante aqui, de como a figura de um professor é fundamental para a gente mudar um pouco da mentalidade que envolve. A gente está falando especificamente de educação financeira, mas a gente poderia falar de outras áreas também, porque acho que assim, a grande diferença de um bom professor é justamente abrir a cabeça do aluno, né, do jovem, para pensar sobre aquele assunto de uma forma diferente, e vai justamente de encontro com a sua pergunta. Acho que seria legal o Kleber comentar um pouco de como que os jovens estão chegando, Kleber, na sua mão, assim, dentro da universidade, o que, que você está notando ao longo desses anos todos, e aí como que é o desafio de você ir por esse caminho que o Iago está comentando, né? E aí a gente pode, de repente, eu e o Ricardo comentar um pouco da nossa jornada também de criar conteúdo de educação financeira, porque eu acho que vai ser mais rico a gente pensar assim, porque assim, o desafio está muito mais no começo, não sei se o Kleber concorda comigo, do que no depois que você abraça a causa, como o Iago já abraçou, por exemplo, e aí o autoconhecimento, ele passa a ser uma coisa que alimenta sozinha toda a máquina de aprendizado, de testes e de né, tentativa e erro depois.
Então, Conrado, primeira coisa, hoje em dia é muito difícil a gente dar uma definição que possa servir para todo tipo de aluno que a gente recebe, né? Então, como você perguntou, né, como é que os alunos estão chegando? É muito difícil eu dar uma definição única que represente como os alunos em geral estão chegando. Por quê? Porque eu recebo aqui, né, os alunos com 17, 18 anos, né, porque eu dou aula já no primeiro semestre. Então, nós temos alguns jovens que chegam extremamente mal informados, inclusive, porque tem muita informação ruim, né? Muita informação de baixa qualidade. Então, a gente tem jovens que chegam muito mal informados, ou seja, interessados no assunto, mas mal informados. Tem alguns jovens que chegam já muito bem formatados e já assim, com um conhecimento bastante razoável sobre educação financeira já. E tem aqueles que não sabiam nem que isso existia, né? Então, a gente também tem, vamos dizer assim, eu vou dividir nesses três universos, né? Esse grupo que não sabia que nem isso existia, eu tenho sempre a percepção de que isso faltou em casa, como é o exemplo do Iago, como é o exemplo que você deu, Conrado. Talvez tenha faltado em casa os próprios pais trabalharem um pouco isso nos filhos, né? E dos outros dois grupos, tem aquele que já se interessou pelo assunto lá antes de chegar na universidade, e depende de onde buscou a informação ou como estudou o assunto, alguns estão mais bem preparados do que outros, né? O meu, assim, como que eu encaro esses jovens no tema educação financeira? Eu sei que eu não vou conseguir dentro da universidade, porque aqui dentro eles têm que fazer um monte de disciplinas, um monte de coisa que eles têm que fazer ao mesmo tempo. Então, eu não vou conseguir aqui dentro fazer com que um aluno consiga aprender tudo o que ele precisa para tomar as melhores decisões financeiras possíveis, desde das suas decisões de financiamento até as suas decisões de investimento, de planejamento, ensinar tudo, eu sei que é impossível. Então, o que eu foco sempre para trabalhar com os alunos no tema educação financeira? É justamente plantar esse interesse, mostrar que aquele tema é um tema importante, não para a faculdade, não para a minha disciplina, mas para a vida dos alunos. Então, eu sempre tento linkar essa importância da educação financeira com a vida, com a independência financeira, com as tomadas de decisões, com a possibilidade de cada um deles, daqui a alguns anos, poderem fazer o que desejarem ou que deixa cada um deles mais feliz. Então, eu sempre trabalho a educação financeira nessa relação com liberdade, se libertar do dinheiro, poder fazer aquilo que te deixa feliz. E não necessariamente, eu nunca trabalho, em nenhum momento eu trabalho educação financeira relacionada à quantidade de dinheiro ou à riqueza. Eu sempre trabalho a educação financeira baseada no conceito de liberdade, vamos dizer assim, que é para que cada um possa escolher no futuro se tornar completamente independente e poder escolher o que deseja fazer da vida em cada momento.
O que o Kleber falou, acho que é talvez o ponto mais importante de quando a gente fala de educação financeira, que é a diferença para aquilo que você comentou em relação ao que existe hoje, que é um movimento muito importante de cada vez mais pessoas falarem de educação financeira, mas muitas vezes falarem pelas razões erradas, porque elas querem primeiro chamar atenção para depois ensinar as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vive hoje em dia, né? Quando você tem um choque de conteúdo, você precisa começar a chamar a atenção das pessoas, não pela qualidade do conteúdo, mas por alguma artimanha, algum artifício que vai fazer com que as pessoas queiram ficar amarradas e abraçadas a você. E aí é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque quando você soma essa realidade, que na minha visão é uma realidade um pouco sem volta, porque a gente vai ter cada vez mais conteúdo e não cada vez menos, né? Então a gente gente está vivendo uma fase em que isso tende a se agravar, você começa a ficar perdido em relação à necessidade de uma referência, né? E aí quando eu falo uma referência, não é uma assim no sentido literal de uma referência. Eu falo referência no sentido de buscar aquilo que é o caminho que tem a ver com você de fato, né? E aí é que a coisa fica complicada. Por quê? Você tende a acreditar, quando você é mais jovem, de que tudo aquilo que é mais conservador, que é mais demorado, que é mais que exige mais planejamento, que exige mais paciência, todas essas coisas, elas são sinônimos de coisas chatas, né? Porque você não vai ver o resultado dali a um mês, dali a 15 dias, dali a, sei lá, no máximo 6 meses, que é o longo prazo de um jovem, e isso é natural, quer dizer, a crítica que não é ao jovem, o jovem é assim. O grande detalhe é que quando você é bombardeado por uma série de mensagens que falam, olha, ok você ser uma pessoa assim tão ansiosa e querer o resultado tão rápido, porque agora você tem os instrumentos para poder alcançar esse resultado muito rapidamente. E aí você começa a ficar exposto a um discurso que não condiz com a realidade de quem realmente atingiu o sucesso financeiro, que na verdade é aquele que você estava procurando. Que não é necessariamente ter uma quantidade X de dinheiro no bolso, mas ter mais liberdade, é poder fazer mais as coisas que gosta na hora que quer, sem ter que dar satisfação para tanta gente, é poder ter o seu hobby, a sua diversão no momento que você quer e curtir aquilo. Quer dizer, então assim, a fórmula de sucesso, ela é muito perigosa quando você transforma ela numa coisa que parece ser fácil de alcançar, e você vende a ideia de que alguém conseguiu e que se você não conseguir é porque você é o problema. E é isso que a gente está vendo hoje. Quer dizer, você cria uma indústria do resultado rápido e do resultado exponencial absurdo. É aquela coisa, eu vou fazer 7 dígitos em não sei quantos dias, eu vou fazer isso em não sei quanto tempo, eu vou operar opções com não sei o que lá e vou multiplicar, transformar tantos mil reais em não sei quantos milhões. Quer dizer, aí você lê um depoimento, uma história de alguém que conseguiu e você não consegue, em vez de você entender que aquilo realmente não é uma coisa simples e que não vai acontecer com todo mundo, você tende a acreditar que você é o problema. E aí, jovem, em vez de você ficar motivado, você fica depressivo, você fica ansioso, angustiado, porque você quer aquele resultado que foi prometido rapidamente e que no fundo, não vai ser possível de ser alcançado. Então, a verdade, infelizmente, agora, ela deixou de ser uma coisa legal de você conhecer e passou a ser uma coisa que você precisa buscar. Isso é que está mais complicado hoje, Iago. Eu acho que aí é que está a grande diferença do jovem que vai fazer sucesso na vida. Ele tem que parar de acreditar em tudo que ele vê e tudo aquilo que as pessoas tentam vender para ele e passar mais tempo buscando a verdade do que consumindo o conteúdo que está à disposição dele. Eu acho que essa é a essência do que hoje eu acredito ser o passo mais importante quando você está diante de um excesso, assim, de uma explosão de informação, de conteúdo. O problema não é mais saber das coisas, o problema agora é entender se realmente aquilo é verdade ou não e como é que você faz para aquela verdade fazer sentido para você, porque hoje em dia a informação passou a ser absolutamente uma commodity.
Bom, vou complementar o assunto, né? Bacana, aprendi muito com essa... Sempre que eu vejo, ouço principalmente o professor Kleber e o Conrado, eu fico prestando bastante atenção, porque a gente aprende gratuitamente, né, com poucas palavras, assim, é impressionante. Então, eu faço uma análise, assim, com relação a essa questão de educação financeira, a questão de onde aprender, como aprender isso, lembrando que a gente, principalmente os nossos pais, né, tô aqui na faixa dos 40 anos, e se a gente for analisar, pegar o exemplo dos meus pais, assim, a realidade da economia do país, por exemplo, é totalmente diferente, né? Então, o consumo naquele momento, né? Assim, eu lembro que eu era criança e lembro dos meus pais, o meu pai recebia, a gente já tinha que correr para o supermercado para comprar as coisas rapidamente, encher o carrinho, porque o dinheiro que ele ganhava naquele, né, determinado mês, no outro dia praticamente já estava desvalorizado aí, grande parte brasileiro. Então, a gente precisava consumir muito rápido, né? Então, quer dizer, boa parte das pessoas, né, que estão mais ou menos nessa minha faixa etária, não teve, e eu acho que isso pesa com relação à parte da educação financeira, não a, propriamente dita na questão da educação financeira, que na verdade é um pouco de bom senso. Eu acho que a grande definição de educação financeira é usar o dinheiro com bom senso, mas principalmente com o olhar pensando no futuro. Então, o nosso horizonte era muito curto, quer dizer, você tinha que pegar o dinheiro e gastar porque você não tinha, tinha que se virar com aquilo que você recebia naquele mês, né? Então, de 94 para cá, que quando a gente teve o Plano Real e teve um, vamos assim dizer, uma mínima, fala minimamente de estabilização econômica, né? Quer dizer, para os nossos padrões era algo que nunca tinha acontecido. Quantas coisas não aconteceram de lá para cá, né? E é pouco tempo se a gente for pensar no contexto histórico, né? Então, de lá para cá teve mais produtos financeiros, a gente teve picos de taxa de juros, hoje em dia a gente está no menor patamar histórico. Então são questões que, se a gente pensar no amadurecimento das pessoas em relação à educação financeira, planejamento financeiro, controle de orçamento, pesam, né? Então a gente, eu acho que, indo direto ao ponto, a gente está no meio do caminho ainda, quer dizer, a gente está amadurecendo, a gente está começando a aprender, e é, de certa forma, até natural que nesse meio do caminho existam alguns desvios, as pessoas se confundam, apareçam aproveitadores, né? Quem não lembra, por exemplo, um exemplo que ficou assim, gritante, que causou até certo alvoroço, foi a questão da Betina, há um ano e meio atrás, né? Quer dizer, por mais que tenha tido um burburinho, as pessoas perceberam que uma coisa não estava casando, né? O discurso não estava casando muito com a prática, né? Então, eu acho que as pessoas estão amadurecendo. Esse é um processo que é gradual, não vai ser da noite para o dia, né? Então, muita gente não teve como aprender. A gente fala, a educação financeira tem que vir de casa, mas muitas pessoas não tiveram a oportunidade de crescer com possibilidades de colocar a educação financeira, né, no dia a dia. Então, eu acho que a gente passa por esse momento de amadurecimento, e eu acho que vai chegar um determinado momento, por mais que apareçam mais pessoas falando de educação financeira, a gente tem dois, três, quatro super canais de educação financeira no YouTube, fazendo muito sucesso, um dos maiores do mundo, mas assim, as pessoas vão perceber que a educação financeira é muito mais sobre isso, o bom senso, sobre poder utilizar conhecimento ao longo do tempo, do que propriamente uma decisão de simplesmente, não, vou pegar e vou fazer educação financeira. Tem que ser um estilo de vida, né? Eu acho que passa um pouco por isso.
Pegando tudo que vocês falaram, assim, uma coisa que eu acho sensacional e que vai muito de encontro, às vezes, com debates que eu entro em relação a isso. Porque existe, às vezes, converso com muitos amigos, então, em relação à educação financeira, e em alguns momentos eu entro, às vezes, em embates que é ainda aquele raciocínio do demonizar o dinheiro em si. E eu, tipo, e na minha visão, foi muito vendida essa questão, que nem todos vocês comentaram, mas até o Kleber citou a palavra liberdade, né? E também eu acho que o Conrado comentou essa questão de, né, de você juntar, você ter uma educação financeira saudável para você ter a liberdade de fazer certas escolhas. Mas o entendimento que eles veem, que às vezes essa questão de demonizar, né, o dinheiro, aí por consequência demonizar também a educação financeira em si, é que a questão de existir exemplos no mundo onde que se coloca às vezes o dinheiro na frente das vezes da própria relação humana, sei lá, às vezes de coisas que você não ser justo, né? Às vezes é o famoso passar a perna nas pessoas, né? De uma forma não criminal, assim, mas é realmente não ser justo com as pessoas ao redor por conta de aquela obsessão por zeros ali, né? Que eu acho que a pessoa às vezes demoniza isso e às vezes esquiva desse entendimento que eu acho que é o benéfico, na verdade, né? Que é esse autoconhecimento de como você fazer o seu gasto consciente, conveniente, como você, mesmo juntando, ainda viver uma vida saudável, sem querer, né, ficar aquela cobiça e prejudicar ao outro. O que eu busco, e eu acho que foi muito desse raciocínio do autoconhecimento, na hora que eles falam sobre isso, eu vejo que é um caminho bom para você pensar, porque senão você acaba criando um motivo para não viver isso, e eu acho que assim, as consequências de não viver uma educação financeira também é muito infeliz, né? A questão de você não ter dinheiro, enfim, a falta do dinheiro traz infelicidade, né? A miséria, enfim. Então, não sei o que vocês acham dessa relação entre essa criação da demonização do dinheiro e como criar o meio tempo para essas pessoas que ainda acreditam que é uma questão do mal que às vezes aflora algumas mentes no mundo de hoje. Assim.
Mas vou falar primeiro dessa questão que você comentou sobre a demonização do dinheiro, né? Isso é muito perceptível em vários jovens, né? Porque a juventude, a sua grande maioria, né, são jovens que estão chegando ali para o mercado de trabalho. Eles normalmente eles não têm capital, então eles vão ter que conquistar a sua posição no mundo, vão ter que conquistar emprego, vão ter que ganhar dinheiro, vão ter que se posicionar. E é relativamente cômodo até para quem está nessa posição demonizar aqueles que estão já numa posição muito adiante em termos de acumulação de riqueza, né? Então tem um pouco disso também, de uma certa comodidade de você ser contra ou demonizar aquilo que você não tem, acaba sendo mais, assim, tem um pouco de efeito psicológico isso. Mas é muito difícil trabalhar isso, eu trabalho isso com muito cuidado para mostrar que, na verdade, é um certo preconceito essa questão dessa demonização que existe contra quem tem capital ou quem conseguiu acumular capital. Eu entendo isso como um certo preconceito. Então a gente precisa trabalhar muito isso com os jovens para eles compreenderem que isso está plantado lá dentro da cabeça dele, lá no fundo, onde ele nem percebe, mas que isso o atrapalha. O que eu quero dizer com o atrapalha? A pessoa que tem lá programada lá no seu cérebro essa ideia de que quem tem dinheiro conquistou porque fez alguma coisa errada, porque burlou o sistema, passou a perna em alguém, sonegou imposto. Então quem tem dinheiro é porque cometeu algum tipo de crime ou de ilegalidade. Quem tem isso programado lá no fundo do cérebro vai constantemente se auto-sabotar. Você nem percebe, mas você se auto-sabota. Você vai ter ali momentos onde você terá oportunidade de conquistar alguma coisa, de ter alguma conquista financeira, mas você vai se auto-sabotar porque o seu cérebro entende, né? O seu subconsciente entende que se você conquistar aquilo, você vai se tornar igual àquelas pessoas que têm uma certa condição financeira mais favorável e que, portanto, são criminosos ou cometeram algum tipo de ilegalidade. E isso é algo muito difícil de ser trabalhado e muito importante de ser trabalhado no processo de educação financeira. Quantas pessoas entendem matemática financeira, entendem de investimentos, mas não conseguem colocar em prática os aprendizados relacionados, né, à educação financeira, porque se auto-sabotam a todo momento. Eu, inclusive, sempre digo para os meus alunos que o maior inimigo deles para conquistar a independência financeira são eles mesmos, né, porque no meio do caminho a chance de você se auto-sabotar é muito grande. Então, esse é um ponto que eu queria colocar aí para você em relação ao que você comentou, né? E dentro desse processo, eu sempre costumo trabalhar de forma para o aluno perceber tanto a importância da educação financeira como o erro que ele comete ao fazer essa análise de que quem tem dinheiro, de certa forma, conquistou aquilo de maneira ilegal, é através de exemplos que eu trago para os alunos para mostrar para eles como decisões éticas, como decisões corretas, como o trabalho duro pode sim gerar grandes conquistas, e se for feito direitinho, nem demora tanto tempo assim, embora também não seja imediato, como se vende muito aí na internet, né? Então, um exemplo que eu sempre dou, né, que eu sempre costumo passar para os alunos, é quanto teria sido, né? Porque o Plano Real é lá de 94, julho de 94. Então eu pego mais ou menos nessa época, ali em 1995, só para arredondar, eu pego em janeiro de 95. E é lógico que eu estou lidando com jovens que alguns nem nasceram nessa época, né? Então geralmente eu levo o exemplo para os pais, né? Então se os seus pais lá em 95 tivessem comprado um carro popular, tá? Um Fiat Uno, que era o carro popular da época, ele custava na época R$ 8.000, que era equivalente na época a 8 mil dólares, né? Porque o dólar estava quase paridade 1 para 1 ali, né? Então você comprava em 95 um carro popular por 8 mil reais. Hoje você compra um carro popular, não sei nem se existe, se poderia dar um nome de popular, mas um carrinho básico, zero quilômetros hoje, você vai pagar aí 45 mil reais, depois até o Conrado me corrige se eu estiver errado, mas deve ser por aí o básico do básico para começar no carro zero hoje, né? Naquela época era 8 mil reais. É, se ao invés de comprar aquele carro lá em 1995 por 8 mil reais, eu tivesse pego esses 8 mil reais e comprado em ações, por exemplo, do Banco Itaú, eu teria mais de cerca de 1,5 milhão de reais hoje. Então, esse é o tipo de exemplo que eu costumo trabalhar com os alunos para mostrar a importância das decisões que você toma hoje e como que isso vai influenciar sua vida no futuro. A decisão que você toma hoje em relação ao dinheiro, ela pode não parecer muito importante agora, mas é só um carro, eu vou comprar um carro. Essa decisão que você toma hoje, daqui a 30 anos, vai ter uma influência significativa, uma influência gigantesca na sua vida lá para frente. Então eu tento trabalhar com essa ideia de que não é ruim ganhar dinheiro, não é ruim administrar bem o seu dinheiro. Isso tudo, se você fizer da maneira correta, vai dar como resultado uma qualidade de vida melhor para você lá na frente. Mas eu confesso que é muito difícil tirar essa percepção de que ter dinheiro é ruim. Em alguns alunos é muito difícil conseguir fazer isso.
Ô, Iagão, tem algumas pesquisas. O Kleber não deixou nada pra gente falar, né? Então eu vou pra outra linha pra complementar o que ele falou. É, matou a pau, é aquela coisa. Matou a cobra, né? Não é matou a cobra, mostrou o pau. É matou a cobra, pegou a cobra na mão, mostrou ela morta, né? Cortou, cozinhou e fez uma sobremesa. Não vou nem falar prato principal. Mas é, então... O que eu ia comentar agora para complementar? O dinheiro não pode ser fim. Esse é o ponto. É, quando você começa a enxergar o dinheiro como fim, você já trocou todas as referências, os valores e os princípios da sua vida por uma coisa que é absolutamente finita e que não tem sozinho nenhum tipo de valor. Então, assim, esse é o ponto principal que eu acho que a gente precisa mostrar para o jovem. A história da pessoa bem-sucedida não está no quanto ela conseguiu acumular de dinheiro, né? A ideia não é ser o homem mais rico do cemitério. A ideia é ter essa existência que é tão curta de uma forma que seja prazerosa o suficiente para que você consiga, depois de partir, deixar um legado. Para mim, isso é educação financeira. É aquela coisa que as pessoas falam de você quando você não está perto, né? Então, é o que você constrói, como você constrói, o que você é capaz de fazer com o dinheiro que você tem e com o dinheiro que você vai conquistar e acumular. E quando você faz isso com o princípio, com o valor acima de tudo, e aí eu vou entrar numa seara legal, porque cientificamente isso está comprovado e cada vez mais comprovado, existe toda uma linha de pesquisa hoje de economia comportamental, psicologia envolvendo finanças e desenvolvimento pessoal. Então os cientistas, os pesquisadores estão cada vez mais estudando, por exemplo, motivação, a questão da relação do dinheiro com as nossas decisões e tudo isso fazendo direitinho ciência, com grupo de controle, com as pesquisas e tudo mais. E eles estão descobrindo, por exemplo, que quando você tem uma motivação externa para cumprir uma tarefa, ou seja, você fala assim, olha, se você terminar de cumprir essas atividades que eu estou te dando aqui, a cada meta, a cada passo dessa atividade que você terminar, eu vou te dar uma recompensa financeira. E aí ela faz o mesmo teste com um grupo que não tem a recompensa e não sabe de recompensa nenhuma. Quando ela tira a recompensa do grupo, que foi anunciado ter recompensa, a próxima iteração desse grupo para realizar as atividades, a produtividade, a motivação e a qualidade do serviço cai, porque ela fica esperando uma recompensa que agora ela não tem mais. Então ela não faz mais com a própria motivação, ela só faz porque ela está esperando o dinheiro como resultado, né? Então esse é um exemplo para mostrar, por exemplo, olha que coisa louca isso que eu vou dizer agora, mas isso coloca por terra toda uma teoria e uma prática associada a, por exemplo, o universo de vendas, que diz o seguinte: se o seu vendedor tivesse um salário fixo maior e não trabalhasse com metas especificamente financeiras e que ele alcançasse e ganhasse mais dinheiro variável por isso, ele seria uma pessoa mais feliz, mais segura e, consequentemente, venderia muito mais para sua empresa. Mas, rapaz, se você falar isso num desses eventos de vendas aí, a galera vem para cima de você e te quebra na porrada. Mas isso, cientificamente, está cada vez mais claro. Então, a motivação não pode ser o dinheiro. O jovem tem que entender que ele vai ter uma vida inteira para fazer com que essa vida inteira faça sentido. E ele vai ter decisões ruins, ele vai ter decisões boas, ele vai ter decisões complexas, ele vai ter percalços, ele vai perder dinheiro sim, porque você perde dinheiro mesmo, você erra, você joga dinheiro fora, você rasga dinheiro, tudo isso faz parte. Agora, quando você olha para trás, qual é o legado, né? Então, acho que o dinheiro não pode ser um fim. E aí, nesse comentário do Kleber, eu lembrei de comentar essa linha das pesquisas, porque eu acho que quem está ouvindo precisa saber que cada vez mais a gente já está compreendendo que a gente precisa trabalhar mais os valores e as questões que são íntimas de cada um e menos aquelas fórmulas e incentivos que são dados para todo mundo, como se a gente fosse rato, que você vai alimentando, ou que você fosse o coelho, que você põe a cenourinha na frente e ele vai só com aquele instinto de sobrevivência. O ser humano é muito mais incrível que isso, Iago. E aí tá a grande beleza do ser humano, né? Você não precisa acumular para ser melhor que ninguém. Aí fecho para jogar pro Rick com o seguinte: tive uma conversa com um amigo esses dias que fica essa febre de educação financeira e agora tá febre de bolsa, né? Todo mundo foi pra bolsa. E aí eu tava brincando com ele porque ele veio todo animado falando que agora ele tá aprendendo, vai fazer swing trade e tá operando agora 9 horas da manhã lá no mini índice, 11 horas, de manhãzinha 9 horas no dólar, não sei o que. Eu falei, cara, você tá fazendo isso pra aprender e pra ser alguma coisa da sua vida, ou você tá fazendo isso pra contar e parecer descolado? Porque agora, se você tá na bolsa e você virou trader, você é um cara descolado. Sabe aquela coisa? Eu sou startupeiro, tenho startup pra ver se eu consigo pegar mais mulher. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, cara, porque não é isso. Educação financeira não é isso. É um processo, é aprendizado, é paciência, mas é uma coisa que tem que fazer sentido para a sua vida. E, cara, todo mundo, cada um de nós, é muito diferente do outro, Iagão. Então, assim, na hora que você joga tudo no liquidificador, bate, e aí tira só aquela parte legal para colocar na manchete do marketing, aí você joga todo mundo dentro do liquidificador, na hora que você liga, você mata todo mundo. Então tem que tomar esse cuidado e vai na linha do que o Kleber falou. Não sei se o Rick concorda.
Concordo sim, né? Então acho que até foi bem curto com relação a esse comentário. Acho que o Kleber e o Conrado já mataram a pau, como a gente já comentou. Mas assim, é meio que aquela questão do meio do óbvio, né? Os maus exemplos acabam tendo um impacto muito grande, né? Então a gente passou aí por fatos recentes, graves, que ganharam destaque aí, desde a questão de gente com mala de dinheiro para lá e para cá. Então essas coisas acabam, de certa forma, ficando no subconsciente das pessoas, né? Quando os bons exemplos, ao contrário, não têm esse mesmo impacto, até porque as pessoas que fazem esses bons exemplos costumam ser bem discretos, né? Acabam, até quando decide fazer algum tipo de benfeitoria, doação, enfim, acabam fazendo no anonimato, porque perceberam, como o Conrado mencionou, e o Kleber também, que o dinheiro é muito mais uma forma de expressar essa liberdade, às vezes essa gratidão por ter conseguido prosperar e tudo mais. Você não precisa de holofotes, né? Você não precisa dizer sou bem-sucedido. Acho que é uma coisa que quem entende realmente esse princípio de liberdade, que o professor Kleber falou, sabe bem o que é isso. Então faz porque sabe que é o certo, não porque quer aparecer, e isso não tem o mesmo impacto de quando aparece uma notícia negativa mostrando os desvios de conduta que existem por aí.
É legal tu citar isso, porque eu vejo assim, essa brincadeira até que o Conrado falou, que encontrou um rapaz que estava todo empolgado com a bolsa. Eu me vejo exatamente dessa forma, né, que eu comentei, né? Eu entrei nessa onda do day trade, desse aspecto. E eu, tipo assim, você falando com essa pessoa, você falaria com o Iago 2015, que estava realmente todo empolgadinho em relação a isso, achando o máximo entender sobre bolsa, esse aspecto. E é interessante que não só a educação financeira, mas eu acho que vários aspectos da vida, né, do entendimento, o ego atrapalha muito, né, o entendimento daquilo de uma forma positiva, né? É que nem o próprio Rick comentou, como o ego às vezes quer nos coloca em holofotes para ver o tão fantástico somos, né, por ter talvez conquistado um patrimônio, ou tão fantástico somos por, sei lá, às vezes ler mais livros do que os outros, ou por estar malhado, não sei. Eu acho que quando envolve, lógico, essa questão do que nem eu comentei, né, né, do ego nosso falando mais alto do que realmente a nossa vontade, né, de entender do que a gente quer realmente fazer, atrapalha e acaba obscurecendo tudo, às vezes, tudo que envolve talvez a vida saudável de um homem, né, tanto no aspecto do conhecimento, no aspecto da vida, da saúde, dos relacionamentos. Isso é realmente, acho que é um ponto interessante de entender, né, que às vezes é tudo voltado à nossa vaidade, talvez é uma palavra melhor, né, de usar, nossa vaidade, que às vezes perverte todos esses conceitos aí que permeia, não sei o que vocês acham.
Concordo plenamente, eu acho que assim, essa brincadeira que eu fiz com esse amigo foi porque convidei ele pra gente conversar, e ele falou pra mim que não conseguia porque naquele horário ele tava operando, né? Eu falei, que pena, cara, eu queria tomar um cafezinho com você, não vou conseguir, porque você agora virou um trader, né? Claro que eu falei brincando com ele, respeito, conheço traders, a gente tá nesse meio, não é, a crítica aqui não é o trader, né? Eu acho que a crítica ficou clara, a ideia não é, a profissão em si, o trabalho, mas se ele passa a ser maior do que as coisas que realmente importam pra você, aí você não aprendeu nada de educação financeira, porque o Rick, acho que assim, eu e o Kleber falamos ali, sei lá, 20 minutos, o Ricardo mandou a frase que acabou com tudo, perfeito, né? A ideia não é o que você mostra, né? Mas é aquilo que você é de fato, e você vai influenciar as pessoas por isso, eu acho, né? E a educação financeira é uma questão de exemplos positivos, mas é um trabalho de formiguinha, né? O Kleber tá dentro da universidade, sabe como é difícil, eu e o Rick estamos nessa jornada há tanto tempo também, sabemos como a gente muitas vezes, por não falar do mesmo jeito que outras pessoas, a gente não consegue o mesmo alcance, mas talvez a gente consiga mexer com uma pessoa de um jeito mais profundo, e isso pra gente já vale bastante. Então é um assunto complexo, é um assunto complexo porque as pessoas querem uma resposta pronta e ideal, né? Assim, tipo, qual é o melhor investimento hoje, né? E aí, quando você fala depende, o cara fala, ah, esse cara não manja nada. Como depende, cara? Eu quero saber qual é o melhor investimento hoje. Esse cara não entende nada. Então, assim, é muito curioso como as pessoas ainda não entenderam que dinheiro não é uma coisa que você resolve uma vez só. É pra vida inteira, né?
Eu já tenho uma pequena coisa, assim, de diferente, que eu penso um pouco do Conrado. Essa questão do trader, né? Eu geralmente tento evitar confundir o que seria ser um trader ou operar na bolsa com a educação financeira. O Conrado sabe disso, que eu acho que é o maior medo que eu tenho aqui como professor, é que o aluno interprete as minhas disciplinas de finanças, aquelas que têm objetivo de educação financeira, né? Tem várias aqui, algumas são mais técnicas, que ele entenda que aquilo é uma preparação para ele virar um trader na bolsa. E isso, eu tenho sempre muito medo disso, tá? Tenho tido muito cuidado com essa, para evitar que isso aconteça. Mas é muito difícil, baseado no que hoje se divulga, principalmente o que se divulga gratuitamente nas redes sociais, né? Nós chegamos ao ponto de uma operação em bolsa ser gamificada, e aí você pode jogar um joguinho, e o seu joguinho é comprar e vender ações. Às vezes você ganha, às vezes você perde, e isso é divertido, isso te estimula a continuar jogando e brincando.
Com detalhe, hein, Kleber, os tickers das ações são colocados na sua frente, na telinha da corretora, como se fosse uma cartinha de baralho. Cara, eu tô dando risada, mas é de desespero, viu? Não é risada de porque acho legal, não, cara. Eu fiquei assim, eu tô que nem você, cara. É que você dá pra ver sua cara de chocado. Eu tô que nem você, eu tô chocado, cara.
E choca mesmo, né, Conrado? Porque principalmente, você vê, eu tenho um programa na rádio, né? Já tem alguns anos já pra falar sobre educação financeira. E sempre aparece esse termo lá, tá? Isso é muito, muito comum. De alguém me perguntar, ou do próprio radialista que comanda o horário lá perguntar, e aí, como é que tá a bolsa? Como é que tá o jogo da bolsa? E eu detesto, assim, relacionar bolsa com jogo. Eu acho que bolsa de valores não é jogo. Ali é onde você vai para tomar decisões de investimento, para virar sócio de uma empresa, para se desfazer da sociedade de uma empresa, virar sócio de outra empresa, colocar o seu dinheiro na vida das pessoas, né? Que ali tem trabalho, tem gente trabalhando, tem produto, tem cliente. Então eu sempre me preocupo muito com essa. Sempre me preocupei muito com isso. E hoje parece que, ao contrário do que eu sempre esperava, a bolsa, principalmente para os jovens, está indo cada vez mais para esse lado de ser um jogo. Isso é muito preocupante, isso é perigoso, porque aí facilita aquela venda de conteúdo, né? Olha, fique milionário, né? Você quer aprender a ficar rico? Olha, eu fiquei o dia inteiro em casa hoje e ganhei 5 mil reais. Você também pode. É, e aí você já está vendendo para os jovens uma mensagem de que você vai conseguir independência financeira, de que você vai conseguir riqueza sentado na sua casa jogando um joguinho que te permite comprar, vender e tomar decisões na bolsa. Então eu tenho muito receio e muito medo desse caminho aí.
Ô Kleber, só para fechar esse raciocínio, o Rick vai comentar também, eu vou botar as duas palavrinhas que eu fico com medo para qualquer coisa via de regra que eu leio, e essas duas palavrinhas estão na frente: sem esforço. Então, qualquer coisa que está escrito e depois segue sem esforço, aí lascou, cara.
É, sem trabalho não dá para fazer nada.
É interessante esse assunto, a gente está chegando no final, mas ter tido tempo de falar sobre esse assunto, porque a gente percebe que as pessoas estão acabando indo para a bolsa ou tomando algumas decisões de investimento pelos motivos errados, né? Então, as pessoas estão passando ali o carro na frente dos bois, estão indo muito mais pautadas, né, por alguns canais, por exemplo, do YouTube. Ontem mesmo eu estava pesquisando, aí não vou citar o nome, mas um dos canais o cara estava falando lá que, assim, não perca tempo estudando investimentos, tipo em renda fixa, alguma coisa, meio colocando como se fosse perder tempo você estudar para tomar uma decisão, né, assim, que seja realmente embasada para poder fazer seus investimentos, né? Ele meio que estava já sugerindo que ele estava, que o cara tinha que pegar o dinheiro e colocar na bolsa e tudo mais. Então, é engraçado e é um momento perigoso, né? A gente está justamente nessa questão de ter tantos canais, ter tantas coisas, pessoas influentes, pessoas que se vestem bem, pessoas que são bonitas, estão com a barba desenhada de tal forma e que passam essa imagem, né, Iagão, de vencedor, que é um cara que se deu bem, que é um cara que isso, que aquilo, que é rico de não sei do que. Então, eu acho que vale muito mais um alerta, né, quer dizer, para as pessoas perceberem, né, e olharem o contexto de tudo, né, não simplesmente se basear naquilo que você está vendo editado, preparado, desenhado no YouTube.
Ah, o Rick matou, Iagão, só para fechar. O Rick usou a palavra legal que a gente de vez em quando fala, né, Rick? Que é assim, hoje em dia as pessoas estão acostumadas a ver as outras editadas, roteirizadas, né, Rick? Então, acabou a história do quem é a pessoa de verdade, cara. Isso é um negócio que é muito complicado, porque existe o que você está assistindo, mas existe a realidade, cara. E hoje as pessoas estão longe dela, né?
Então, a gente percebe que, né, a gente estuda bastante, até por conta do trabalho a gente assiste e estuda bastante. Então, a gente sabe que tem, por exemplo, no YouTube tem um algoritmo por trás daquilo lá, funcionando, e meio que as pessoas criam um roteiro que faça um sentido não para quem normalmente está assistindo ser impactado positivamente, mas para aquilo bombar. A ideia é que faça mais visualizações, não tá necessariamente muitos canais, né? É óbvio que a gente não pode generalizar, mas muita gente faz muito mais preocupado em ter visualizações do que passar uma mensagem realmente franca de construir, né, em torno da educação financeira e com relação às decisões de investimento.
Pessoal, muito obrigado por vocês comparecerem aqui nesse humilde podcast, né? Começando já o 9º episódio. Eu fico muito contente também de poder trazer, eu sempre comento sobre educação financeira para meus amigos, né? Trazer nesse podcast as minhas referências, né, desse tema, que com certeza são vocês três. Eu fico muito contente e, de novo, agradecer de novo esse tempinho aí que vocês reservaram no meio dessa loucura de home office e essas coisas, para poder gravar e conversar um pouquinho com o pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração.
Opa, Iago, eu que agradeço aí a convite, né? Fico sempre muito feliz de participar e ter a oportunidade, principalmente, de compartilhar e ouvir bastante do professor Kleber, o Conrado, a gente está sempre junto. Então, foi, na verdade, uma honra o convite e espero que tenha em breve um repeteco. Pode contar comigo.
Não, vai ter.
Tamo junto, Iagão. Sensacional, cara. Fiquei muito feliz. Como sempre, sempre disse isso pra você em off, né? Vou falar isso agora pra todo mundo ouvir. Você já tá arrumado, meu filho, porque você já entendeu que primeiro vem a vida e o desafio, pra depois vir a recompensa. E aí o que você vai fazer com ela significa se você vai pegar essa recompensa e vai querer compartilhar ela com mais gente, porque é isso que importa. A gente tá aqui nessa passagem breve para gerar valor para as pessoas. E a educação financeira é isso, é a oportunidade que a gente tem de aprender para poder devolver. Então eu fico feliz demais, cara. Tô aqui cumprindo essa missão com amor, com carinho. Sempre tiver mais convites, eu sempre brinco com o Kleber também lá no Unifake, eu falo que eu sou arroz de festa. É só chamar que a gente dá um jeito e aparece. Tamo junto, eu que agradeço.
Iago, obrigado pelo convite também. Conrado e Ricardo, obrigado por permitirem que eu dividisse com vocês aí espaço para falar sobre esse assunto. E estou aqui sempre que for necessário, Iago. Sempre que precisar também, da mesma forma, pode chamar. Que você sabe que acho que é a terceira vez que eu gravo com você podcast, né? Teve o Pão de Cast aqui. E duas vezes agora. E tô sempre à disposição aí.
Ô Kleber, só pra constar uma coisa aqui, você comeu o pão de mel que o Iago fez?
Nossa,
não?
Eu tava pensando a mesma coisa.
Ainda não. Esse pão de mel não.
Não, né? Não, então beleza. Eu sabia. Então é o seguinte, o Ricardo já tava dando risada, ele tem certeza. Você vê como é que a gente se conhece, né?
Eu tava pensando a mesma coisa do pão de mel do Iago. Que só...
É 13 anos sócio, você já imagina. Sabia que
roteirizado esse pão de mel aí, hein, Iagão?
Então, aí agora é o seguinte, vai sair ao vivo, né? Ao vivo não, né? Mas vai sair no podcast essa frase, porque o Iago não vai cortar, então essa fala, ele vai ter que fazer essa receita pra gente, hein, Kleber? Então já tá aqui combinado que ele vai ter que fazer, a gente vai ter que experimentar isso aí e avisar a galera no próximo podcast. Ah,
eu nem tava sabendo disso, agora que eu tô sabendo, agora vai ter que fazer mesmo, né, Iagão?
Não, o cara fez pão de mel pra vender, ganhou um dinheirão, cara, depois voltou nas férias, aí voltou pra estudar. Veio a pandemia, eu falei pra ele, faz de novo, bora fazer.
Então, agora vocês serão cobrados. Vocês ainda comerão esse pão de mel esse ano.
Maravilha.
Olha lá,
vou cobrar.
Hein? Registrado agora, hein? Tá vendo, Henrique? Registrou.
Pois é.
Não, esse vai estar no ar. Gente, muito obrigado. E pode deixar que o pão de mel vai sair.
Tamo junto, valeu.
Falou, gente. Um abraço, até mais.
Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.